Bom dia a todos. Dou as boas-vindas aos representantes da Comissão de Trabalhadores da RTP, que saúdo na presença, nas pessoas do Sr. Camilo Azevedo, o Sr. José Lopes, a Sra. Ana Paula Jota. Cumprimento e desejo que a vossa presença aqui tenha os resultados que desejam e que pretendem. Os senhores deputados representam todos os grupos parlamentares e, portanto, a senhora deputada Clara Marques Mendes, do Partido Social Democrata, o senhor deputado Artur Rego, do Partido do CDS-PP, o senhor deputado Carlos Sousa, do PSD, o senhor deputado João Paulo Pedroso, do Partido Socialista, e eu pedi à senhora deputada que não sei o nome.
Carla Cruz.
Carla Cruz, do Partido Comunista Português. Dou a palavra aos senhores, no sentido de poderem apresentar durante cerca de 10 minutos o que pretendem, os vossos objetivos. As senhoras e os senhores deputados, se assim o desejarem, porão as questões que pretenderem. Os senhores terão depois também tempo para brevemente responderem às questões que forem colocadas. Dou a palavra, por favor.
Muito bom dia. Em nome dos trabalhadores da RTP, agradecemos esta iniciativa que foi por nós pedida, ainda bem que a Comissão de Segurança Social e Trabalho a aceitou, porque, como imaginam, vivemos num momento crucial neste momento na RTP, depois de 2 anos absolutamente invulgares e, direi, muito complicados na vida da empresa. O que eu venho aqui a dizer é exatamente a dar aos senhores deputados. Nós temos falado com a Comissão de Ética e alguns senhores deputados já conhecem um bocadinho o que é que se passa na RTP. E a RTP tem sido fulcro de muitas notícias, constantemente notícias do que se passa na RTP. É evidente que é uma empresa, e nós como Comissão de Trabalhadores sabemos isso, é uma empresa que tudo que se faz no espaço mediático é seguido, e teve um ano particularmente complicado, porque corremos uma série de projetos, mas ainda neste momento não existe nenhum projeto de futuro para a RTP. Ora bem, neste momento está a decorrer umas rescisões. Essas rescisões que estão a decorrer, como qualquer processo de rescisões, são rescisões cegas, isto é, são as pessoas que concorrem devido à idade, devido à possibilidade ou não de encontrarem outro projeto de vida cá fora, de estarem, evidentemente, fartas do estado da RTP. Um dos meus colegas que vem aqui é o responsável da emissão da RTP, de todos os canais. Por isso é ele que controla a emissão de tudo. E acabou-me de trazer os números acabados de chegar. Por exemplo, ontem, isto vale o que vale, mas as coisas valem pelo lado simbólico. Ontem o telejornal só teve 2 anúncios no meio do intervalo do telejornal. Ora, como os seus deputados desta comissão não sabem, mas das outras sabem, a publicidade é conforme a audiência e a quantidade de publicidade. Um dos graves problemas da falta de projeto disto é a forma do não ter sido pensado o financiamento de forma capaz. Isto é, existe a lei, há 3 componentes do financiamento, que havia o financiamento público, que era o da indemnização compensatória, havia o financiamento do CAF, que é uma taxa, e havia as receitas publicitárias. O ex-ministro Miguel Relvas disse que isto, a RTP teria de viver só com as taxas, isto é, o CAF, que é aquele adicional que vem nos contadores, mais a publicidade. É evidente que o problema de financiamento da RTP é gravíssimo e tem de ser, se existe algum projeto, e nós vimos aqui mais uma vez dizer que os projetos que foram apresentados pelo de reestruturação. Aquilo não é projeto nenhum. E basta dizer uma coisa muito simples. O que nós apresentamos, o que é importante uma televisão fazer é os seus conteúdos. O que é que dá ao povo? É uma situação tão simples como é que uma mãe o que é que põe na mesa aos filhos. E esse projeto não tem a parte de conteúdos. Por isso, desta questão de não existir um projeto em que os trabalhadores e o país saiba qual vai ser o serviço de rádio e televisão do futuro, é indefinição total. É indefinição total até em termos de procedimentos administrativos dentro da empresa. Nós gostaríamos de ter rapidamente uma auditoria de procedimentos administrativos, não é financeiro, dentro da empresa. Porque o caos que neste momento se vive na empresa, em que ainda recentemente saíram montes de ordens de serviço, de nomeações, de cargos de estrutura e isso. Mas, de qualquer forma, as pequenas rotinas da empresa, e temos de pensar, uma televisão trabalha 365 vezes 24 horas por dia. Por isso é quase como um hospital, um grande hospital, mas um hospital que vive em muitos sítios, que vai até Timor. Por isso, é uma empresa de uma complexidade extrema. Daí os conselhos de administração que entram julgam que é fácil, que aquilo é uma empresa. Aquilo não é uma empresa, é uma instituição, é muito complexa. E devido ao clima que se criou, daqueles cenários todos, não existir neste momento um projeto em cima da mesa, nós, trabalhadores, estamos efetivamente muito preocupados em que a inércia tomou conta da empresa e que não há financiamento. Mas eu levanto aqui já duas questões para os seus deputados pensarem, em termos de, porque o financiamento é essencial. Por exemplo, a nossa missão de serviço público internacional, como é que é paga? Como é que vai ser paga? Porque isso é uma das grandes questões, por exemplo, os serviços internacionais que nós levantamos. Quer dizer, é preciso que o financiamento seja de Estado e não de taxa, que, como sabem, as taxas, é uma contrapartida direta do consumidor. Por isso, neste momento, o subfinanciamento, o não existir um projeto de futuro, vai-se traduzir em um pouco que o estado atual da RTP é o definhamento. Isso vê-se. Os últimos domingos, nós vemos o Canal 2 e podemos dizer que era o canal de excelência de serviço público, tem audiências, 1.6, 1.8 atingiu o estado mais baixo, isto é, deixou quase de existir do ponto de vista de televisão general. E a situação é essa, é preciso acudir, é preciso fazer qualquer coisa, porque é RTP, são 75 anos, temos o serviço de rádio, temos muitas missões e é preciso ter um plano de emergência para a RTP. Quer dizer, aquele plano de reestruturação que foi aqui apresentado, no nosso entender, dos trabalhadores, aquilo não tem pés nem cabeça. E é preciso... Porque, por exemplo, aquilo tem objetivos. Por exemplo, a parte comercial aumenta 12%. Ontem o telejornal só teve 2 anúncios. Como é que aumenta 12% a parte comercial? Não aumenta. E eu pôr como objetivos 28% de redução de massa salarial, com rescisões desta forma como estão, rescisões cegas, porque vão sair... ótimos profissionais, sem saber de setores, também não se leva a lado nenhum. Por isso, nós estamos a assistir ao definhamento de uma empresa importante para o país, porque tem uma missão muito grande até de soberania, e é preciso, senhores deputados, fazer alguma coisa. É preciso que haja um plano, mas o plano tem de ser 2 ou 3 anos. Não pode ser um plano de um ano, de repente não há dinheiro. Por exemplo, os canais internacionais são fundamentais neste momento para a promoção de Portugal lá fora, até para todo o tipo de estrutura. Aquilo precisa de dinheiro e de dinâmica, e não tem. Por isso que vimos aqui dizer um bocadinho isto, senhores deputados, e estou aqui à disposição para as perguntas que acharem bem fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Centrando a questão muito no âmbito da Comissão de Segurança Social e Trabalho, pergunto às senhoras e aos senhores deputados se desejam usar da palavra. Senhor deputado, senhora deputada. palavra ao Sr. Deputado Artur Rego.
Muito brevemente, só para agradecer a vossa presença. Já tive a oportunidade de ouvir os representantes dos trabalhadores na anterior legislatura, ainda. E só para dizer que, sendo verdade e reconhecendo que há um problema com a RTP que já vem há muitos anos, por falta de definição, sendo verdade que pelo menos o CDS defende e tem defendido publicamente que é necessário manter um serviço público de televisão, temos defendido isso e continuaremos a defendê-lo. Também não deixa de ser verdade que a necessidade de manter um serviço público de televisão não dispensa a também necessidade, porque é pago com os impostos todos, de racionalizar os custos desse serviço público e geri-lo convenientemente e como deve ser. Eu não sei se é verdade ou não, porque não estou na comissão que tutela, que aqui no Parlamento tutela os mídia, mas disse-me uma senhora deputada dessa comissão que a RTP tem um prejuízo diário na casa de 1 milhão de euros, não sei se é verdade ou não é, o que dá 360 milhões ou cerca disso por ano, que é incomportável, principalmente no estado em que o país está. E portanto, há alguma coisa que terá de ser feito. Sendo também verdade, em relação àquilo que disse quanto ao plano de reestruturação, e para terminar, isto já é uma afirmação pessoal, eu na minha vida profissional e os muitos estagiários que me passaram pelo escritório sempre lhes disse uma coisa: vocês preocupem-se em densificar o vosso trabalho e fazê-lo com qualidade, que o dinheiro aparece depois. Isto para responder à afirmação que fez, e que eu acho que na essência tem toda a razão. Acho que a principal preocupação deveria haver com o RTP era precisamente definir os conteúdos, definir uma grelha de qualidade. E se isso for feito uma boa oferta de serviço público, automaticamente isso atrai audiências, e atraindo audiências atrai investidores e atrai publicidade e aumenta as receitas próprias da RTP. Portanto, penso que é esse o caminho, é concentrar no core business, como em qualquer outra atividade, devemos concentrar no que é o core business da empresa, melhorá-lo, oferecer um serviço com a melhor qualidade possível, porque isso depois traz tudo o resto por arrasto: os investidores, a publicidade, as receitas. E portanto, penso que será esse o caminho, sendo certo que no estado em que está não poderá continuar, porque, como disse, está a definhar, será a falência, e aquilo que poderá ser uma redução pessoal poderá acabar numa redução massiva por incapacidade da empresa continuar, pelo menos nestes termos.
Obrigada, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os presentes, cumprimentar particularmente a Comissão de Trabalhadores. Nós já tivemos a ocasião de estar reunidos, até porque eu tenho assento na Comissão de Ética e Cidadania, e agradecer-lhes o facto de virem cá, e nomeadamente esta Comissão, a Comissão de Trabalho e de Segurança Social. E o PCP, nós defendemos efetivamente um serviço público de rádio e televisão que cumpra efetivamente o contrato que está estabelecido, e para isso, no nosso entendimento, efetivamente este serviço só pode ser prestado com a devida indemnização compensatória por parte do Estado. Sem essa contrapartida, porque é de facto uma contrapartida que o Estado atribui pelo exercício das funções, daquilo que está estritamente estipulado, porque efetivamente o que é importante é o serviço público, é importante a coesão, a soberania, porque a RTP e a rádio pública têm efetivamente essa função, e nós entendemos isso. Entendemos também que efetivamente o plano de reestruturação que foi apresentado aqui na Assembleia da República e que está a ser tentado implementar na rádio e na televisão públicas têm efetivamente encapotado o fim do serviço público e, sobretudo, um desmantelamento e uma desregulação do trabalho, está o encapotamento do despedimento. É isso que está em causa, é isso que está a acontecer. E, relativamente a isso, eu gostava de, se vocês tinham algumas informações, falaram aqui que as rescisões têm sido cegas, que há muitas pessoas que o têm feito por causa da idade, outros na perspectiva de integração, noutros, encontrar outras alternativas, foram as palavras do Camilo Azevedo que aqui disse. Eu gostava de saber se confirmam esta notícia, se têm dados. Eu sei que também, ultimamente, vocês têm sido excluídos de todo este processo, mas se confirmam esta notícia que o Presidente do Conselho de Administração, o Dr. Alberto Aponte, referiu e que vem publicado no Correio da Manhã, do dia 18/4, em que fala que 207 trabalhadores já aderiram ao plano de rescisão e também falava que a possibilidade de um alargamento deste prazo de mais 10 dias, é assim o título, eu posso ler, mais 10 dias para as rescisões na RTP. Se vocês confirmam efetivamente isto, se têm alguma informação complementar a estas que aqui nos foram prestadas, divulgadas na comunicação social, e já agora se têm também conhecimento de áreas, porque nós sabemos que há áreas deficitárias na RTP, que há, nomeadamente, as áreas técnicas e as áreas da produção com déficits de profissionais, e também se são desses 207 ou mais, ou quantos é que são, se também abrangem estas áreas, e que outras áreas, se nos pudessem dar essa informação, nós ficávamos agradecidos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os presentes. Vou ser muito rápido. Aliás, as minhas questões prendiam-se também com aquilo que foi dito agora anteriormente e tem a ver com as rescisões. Eu sempre entendi que a coisa mais absurda que podia haver no processo de reestruturação, seja ela qual for, é esta coisa chamada rescisões. E porquê? No Estado basta ver, se forem perguntar às pessoas quem é que quer rescindir, um professor de História pode ser altamente qualificado e um professor de Filosofia nunca querá rescindir, porque não tem outra alternativa, portanto não pode ser professor noutro sítio qualquer, senão numa escola do Estado, mas se perguntarem a um médico qualificado ou um inspector de finanças altamente qualificado, vai para uma empresa ou vai para um hospital privado e, portanto, rescinde. Só que o Estado depois tem que o repor, precisa desses quadros, precisa dessas pessoas, dessas qualificações e, portanto, não é rescisões nenhumas, não se está a poupar nada, só se está a agravar aquilo que é a despesa pública. Mas, infelizmente, inteligência era aquilo que nós mais precisávamos e parece que escasseia. Agora, na RTP eu gostava de saber se é isso justamente que se está a fazer, estarem a rescindir com eventuais técnicos altamente qualificados que no outro dia arranjam com facilidade lugar noutra empresa qualquer, em detrimento daquilo que eventualmente podia acontecer, de haver funções que deixassem de ter sentido e ir junto desses trabalhadores perguntar se estavam disponíveis para rescindir. Porque de outra forma não se está a poupar nada, está-se a agravar um problema, porque a seguir vai ter que se contratar esses técnicos. Era isso que eu gostava que me esclarecessem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. E antes de mais, começo por cumprimentar de forma especial os representantes da Comissão de Trabalhadores da RTP e dizer que foi com muita atenção que ouvi a vossa exposição e as vossas preocupações e, apesar de não pertencer à Comissão da Ética, temos acompanhado naturalmente as vossas preocupações. E uma breve nota dizendo que, portanto, tanto quanto percebi, a preocupação essencial que trazem aqui a esta comissão é a questão do financiamento da RTP, designadamente referente ao projeto que entendem que não tem os conteúdos e que é um aspecto fundamental no sentido de ajudar ao financiamento da RTP. E era isso que gostava de ouvir, portanto, se entendem que relativamente a esse problema, e se bem percebi que era o problema essencial que colocaram, se alterando este projeto no sentido de alteração de conteúdos, se entendem que esta situação ficaria devidamente acautelada. E por fim dizer que, de facto, no momento de crise em que vivemos e conscientes da importância de um serviço público de qualidade e como também estão conscientes da necessidade de fazer determinadas restrições, restrições essas que têm sido pedidas de uma forma comum a todos os portugueses e, portanto, também há esse fator naturalmente a ter em conta. Mas era esta a questão que deixava, porque pareceu-me que o enfoque que colocaram foi essencialmente na questão dos conteúdos como sendo um aspecto fundamental para a questão do financiamento. E agradecer mais uma vez a vossa presença nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra aos senhores para poderem responder.
Eu vou já começar aqui para o fim, que é mais fácil. Exatamente. Há aqui duas componentes para nós fundamentais. É a componente de projeto, que foi o que falamos. Qual é o projeto para o serviço público de rádio e televisão do futuro? Isso, aquele projeto de reestruturação, não o diz. E não existindo projeto, as rescisões, pela forma que são cegas, porque evidentemente vamos perder valências na empresa, quadros dificilmente substituíveis. É um bocadinho lançar o pânico e a cegueira sobre uma empresa. Isto é, nós já tivemos vários processos de rescisões até agora. E houve efetivamente know-how da empresa que saiu e que, de certo modo, faz-nos muita falta. Porque são profissões que têm uma aprendizagem acumulada de muitos anos. Não é muito fácil essa substituição. E nós sentimos, exatamente, e o desempenho depois geral faz sentido. Agora, mas a falta de projeto que a RTP tem, eu ainda não ouvi, e julgo que os senhores deputados sabem que as nossas relações com a administração, neste momento a administração não fala exatamente com a Comissão de Trabalhadores. Mas não existe projeto nenhum. Isto é, qual é o projeto? Eu, por exemplo, senhores deputados, imaginem isto, eu, exatamente, por exemplo, para a área de programas.
Ora,
achou unilateralmente que não fala com a Comissão de Trabalhadores, não tem reuniões connosco. Por isso, neste momento, escreveu-nos a dizer que tinha um representante e que não falava com os trabalhadores da RTP. É uma situação ilegal, porque efetivamente nós temos de falar. Nós, a Comissão, é tudo gente que sabe da empresa, infelizmente. A administração que temos não sabe nada. É que aquilo não é uma empresa, uma instituição, é muito complexa. E as pessoas, depois de estarem lá, percebem-se da dificuldade que é gerir aquela empresa em termos de todos os quadrantes. É muito complexa. É absolutamente difícil, porque tem muitas missões. O que nós gostaríamos que a RTP fosse futuro, isso era o nosso desejo, é que se encaminhasse para a matriz de serviços públicos europeus e deixasse, fizesse uma ruptura completa com a matriz de serviços comerciais das outras televisões. Até pela concorrência. Isso era um ponto. Segundo ponto, definir o financiamento, que é preciso. E, por exemplo, as missões dos canais internacionais têm de perceber quem é que paga, porque a taxa não poderá pagar isso. E Portugal, neste momento, em termos internacionais, precisa de canais internacionais fortes, com grande presença, como já se percebeu. Todos os partidos perceberam isso. Então, os canais internacionais fazem uma diplomacia, até económica, muito grande. E essa presença tem de ser feita. Isso não está a ser feito. Em termos de Estado, está-se a falhar aí. Depois, o financiamento é fundamental e o projeto é fundamental. E a reestruturação não diz uma palavra sobre o projeto. Como é? Eu ia explicar uma coisa aos seus deputados. Saiu uma reestruturação e, neste momento, para a área de programação, há 5 responsáveis. Senhores deputados, como é possível só 5 responsáveis terem 365 dias, vezes 24 horas, de 4 canais, responsáveis pela programação toda? É uma impossibilidade física. Saberem todas as valências de programação, desde os documentários aos recreativos, isso. Por isso, nós estamos a divergir completamente da Europa. É evidente que as televisões comerciais funcionam, agora voltaram o Big Brother e esses produtos. São monoprodutos. Por isso é fácil. Enquanto um serviço público tem de ter, até pelas exigências que é obrigado pela lei, isso, uma diversidade de produtos muito grande. Por isso tem é completamente diferente das grelhas. E nós aí estamos a divergir da Europa. O que nós gostaríamos é duas coisas. É que o serviço público estivesse dentro da matriz europeia de gestão, interna mesmo, da própria televisão e da rádio, e, efetivamente, o financiamento, os canais internacionais, urge, em termos nacionais, esse problema do financiamento. Porque os canais internacionais, todas as pessoas se queixam da qualidade deles. Mas o que é um canal internacional? São copy-paste dos canais nacionais. Isto é, há um responsável que vai buscando os bocados de programas e põe. Por isso aquilo não tem um corpo, um olhar, que tem de ser um olhar diferente. Porque o olhar é conforme o público a que se destina. Por isso, agora, aí a Sra. Deputada Carla Cruz falou aquilo, é preciso alguma indenização compensatória. Pode não ser aquela, mas pelo menos para os canais internacionais terá de ser. Porque é uma obrigação do Estado, não é uma obrigação do consumidor português. É uma obrigação do Estado. Isso, agora, nós nas rescisões, falou-me ali dos 207, nós tínhamos mais ou menos 2027 trabalhadores na RTP. Falou-se aqui dos 207, mas isso são pessoas que fizeram consultas neste momento. Isto é, foram saber qual é o meu valor de mercado. Por isso, desses números nós não temos. Temos conhecimento de algumas pessoas, temos conhecimento que foi alargado o prazo, temos conhecimento que isto, é evidente que uma Comissão de Trabalhadores está para defender postos de trabalho, não está para acabar com postos de trabalho, mas eu estou a ver colegas com grande valência que são capazes de ir embora. E faz-lhes falta. É o que o Sr. Deputado disse. Quer dizer, efetivamente, isto não me parece... Exatamente, porque se começou uma casa, pelo fim. Isto é, qual é o projeto? O que a Comissão de Trabalhadores pergunta à Administração e ao Governo é qual é o projeto que têm para aquilo. Porque aquele plano de reestruturação, se os seus deputados espreitarem, não diz. Não diz exatamente o essencial do projeto. E o essencial do projeto é o que é que servimos aos portugueses em casa. Porque nós existimos para servir os portugueses. Era só isso.
Muito obrigada. Muito obrigada. Faz favor.
Bom dia a todos. O meu nome é José Lopes e sou técnico de gestão de emissão. Eu só queria reforçar aqui as palavras do Camilo, dizendo o seguinte. A RTP tem o número de 1 milhão que o Sr. Deputado apontou, há muito tempo que já foi desmentido, e já estava até um bocadinho no nosso esquecimento, porque a RTP de facto não gasta 1 milhão de euros por dia. O que eu queria reafirmar é que os 2027 trabalhadores não são muitos, que inicialmente no PDR o único número concreto que aparecia era o investimento na empresa no despedimento, quando a empresa também precisa de investimento nas áreas técnicas. Os 2027 trabalhadores não são muitos, o que existe neste momento, e é verdade, é que há áreas da empresa que estão não dotadas de pessoas que necessitariam para executar algum tipo de tarefas, e poderá existir outras áreas onde poderá existir algum excesso de trabalhadores, portanto, ia haver aqui uma transferência. Também queria realçar que os 2027, se são muitos, porque é que a RTP recorre a tanto outsourcing? Que eu acho que é um fator que deviam também pensar, porque há áreas que podiam ser perfeitamente executadas por elementos da RTP. Também queria chamar a atenção para um fator que nos está a preocupar tremendamente, que é a parceria tecnológica. A parceria tecnológica é uma coisa que nos aflige, o Camilo disse muito bem, nós sabemos um bocadinho do que estamos a falar, então o que é que se passa? Eu estranho muito que haja uma... Eu não sou contra as parcerias tecnológicas. Se criarem um laboratório em que a RTP, através com outras empresas, vai criar algum tipo de ferramentas que... Não, então, a ideia essencial... Certo. O que eu quero dizer é que nós não precisávamos de uma parceria tecnológica. Aquilo que o Camilo disse, que há elementos com grandes valias que corremos o risco neste momento de sair, tínhamos-os lá, nomeadamente pessoas que percebem de redes, de informática, portanto, há pessoas antigas, mas também tínhamos uma geração de trabalhadores mais nova, nomeadamente nas áreas das novas tecnologias, como gostam de afirmar, que neste momento corremos o risco, que sabem que vai haver uma parceria tecnológica, de saírem da empresa. E daí há uma perda muito grande para o futuro da casa. Era só isto. Peço desculpa.
Muito obrigada pela vossa presença, obrigada pela informação que trouxeram à Comissão de Segurança Social e Trabalho. Desejo as maiores felicidades.